Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Tito no Novo Testamento. Nós, no último programa, fizemos a introdução desta carta que o apóstolo Paulo escreve a este jovem Tito, que estava em Creta. Ele foi deixado ali para colocar em ordem algumas coisas que era necessário ainda pôr em ordem naquelas igrejas, mas também ao mesmo tempo consagrar e ordenar os responsáveis da comunidade. E o apóstolo Paulo deixou então esta função, esta grande responsabilidade sobre Tito. Nós começámos por ler o primeiro verso e eu gostaria de voltar a ele, pegar nele e depois a partir daí continuarmos a olhar para esta carta que tem certamente muitos ensinos para nós hoje. Vejamos então o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. No último programa, nós já tocámos um pouco neste aspecto aqui, mas eu gostaria de voltar um pouco a ele de novo. Vimos como o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A ideia de servo é alguém que está ao serviço de, alguém que faz um trabalho. A ideia de apóstolo é alguém que é enviado. E realmente o apóstolo Paulo foi enviado por Jesus Cristo para promover, como diz ele próprio aqui neste verso de introdução, promover a fé. Promover a fé que pertence àqueles que de alguma forma se relacionam com Deus. E não só promover a fé, mas também o pleno conhecimento da verdade. Isto realmente são ideias fundamentais para cada um de nós. Nós só podemos realmente ter este pleno conhecimento, desenvolver a fé, a partir do momento que iniciamos a nossa relação com Deus. É através da relação com Deus que nós podemos crescer no conhecimento de quem Deus é, no conhecimento da verdade. Como Jesus Cristo dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É vital nós termos esta relação com Deus, porque é fundamental. Mesmo em termos psicológicos, começa-se hoje a perceber que quando a pessoa é confrontada com a verdade, é quando ela começa a caminhar em liberdade. Quando a pessoa tenta esconder essas situações, esses traumas até, a pessoa fica escravizada por eles, muitas vezes não tendo liberdade para pensar, começando a ficar com enfim, preconceitos, vergonha, medos, muitas vezes infundados, criando até, muitas vezes, quadros clínicos em termos psicológicos e psiquiátricos. É por isso que esta palavra aqui, tendo pleno conhecimento da verdade, é fundamental para a nossa saúde espiritual, saúde emocional e psicológica. Vital. Quando nós nos conhecemos melhor, quanto mais nós nos conhecemos em termos pessoais, quanto mais nós conhecemos as nossas limitações e as nossas qualidades, quanto mais nós somos livres. E essa é a proposta de Deus para nós. Por isso Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esconder a verdade nunca resultou, nunca funcionou bem. E nós sabemos isso. Quando nós tentamos esconder alguma coisa inventando uma mentira, inventando algo para tapar aquela situação menos boa que nós vivemos, mais cedo ou mais tarde aquela situação vai surgir, vai vir à tona. Aliás, nós temos de facto vários provérbios que nos indicam nesse sentido, provérbios populares que são muito verdadeiros, como por exemplo, a mentira tem pernas curtas. Quando a pessoa tenta esconder, seja o que for, mais cedo ou mais tarde ela virá à tona. E é um facto. Quantas e quantas vezes nós ficamos admirados que a fulano ou cicrano tentou esconder um facto, ou aldrabou aqui ou mentiu acolá, passado 4, 5 anos a situação vem à luz do dia. E é um facto. É uma lei de Deus que funciona mesmo numa sociedade corrupta como a nossa. Mais cedo ou mais tarde as verdades vêm ao de cima. Mais um provérbio popular que manifesta realmente estes princípios da parte de Deus. Então temos aqui este desafio de Deus. Ao conhecermos o Evangelho de Jesus, ao termos esse relacionamento com Deus, nós temos necessariamente que caminhar num sentido de melhor conhecimento de quem nós somos, melhor conhecimento da verdade, melhor conhecimento da realidade. Agora, esta ideia aqui de que Deus é um Deus que se revela a cada um de nós, Deus é um Deus que age em graça para cada um de nós, não é uma licença para nós pecarmos, para nós andarmos a fazer o que nos apetece. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui com Tito. A igreja em Creta era uma igreja realmente com algumas dificuldades. Era uma igreja, enfim, Creta era conhecida como uma ilha, portanto é uma ilha do Mediterrâneo, mas é uma ilha onde os habitantes de Creta eram conhecidos naquela época como pessoas com problemas sérios na questão de dizer a verdade. Por isso aqui o apóstolo Paulo começa a introdução logo da sua carta dizendo que isto conduz, o evangelho de Cristo conduz ao pleno conhecimento da verdade. Porque os cretenses eram conhecidos, inclusive, como um povo mentiroso. Aliás, a palavra grega que definia mentira incluía no seu vocábulo a ideia de cretense. Então é necessário realmente que o apóstolo Paulo traga aqui a mensagem de Deus com todas as letras para que os cretenses percebessem que ser cristão significa caminhar na verdade, conhecer a verdade. Viver dentro dos padrões de Deus é abandonar a mentira. Nós sabemos bem os prejuízos que isso traz à economia, que isso traz à vida pessoal, que isso traz à vida familiar e à vida empresarial, quando se caminha na mentira. É triste verificar isso, mas muitas vezes as pessoas ainda pensam que vale a pena caminhar na mentira. Não. Quando nós caminhamos na verdade, os clientes ganham confiança, as famílias ficam mais alegres, às vezes é doloroso dizer a verdade, sem dúvida, mas é mais honesto. É mais benéfico, traz mais benefícios. Você já imaginou se você nos seus negócios falasse sempre a verdade com os seus clientes? O que queria produzir neles? Talvez em alguns momentos eles iriam ficar desagradados. Talvez sim. Mas a maioria das vezes eles iriam perceber que consigo eles podem negociar. Porque você fala a verdade. Você não os vai enganar. Você quando diz que o prazo é daqui a uma semana, vai cumprir aquela semana. Se você diz que o orçamento é X mil euros, vai cumprir os X mil euros. Porque se não for assim, você vai assumir o prejuízo, porque foi você que fez o orçamento. E caminhar na verdade tem estes aspectos. Tem a ver com seriedade, com honestidade, que vai produzir nas outras pessoas confiança a médio e longo prazo, vai produzir maior volume de negócios, porque as pessoas sabem que podem confiar em si, podem negociar consigo, porque aquilo que você diz é para ser cumprido. Então são valores que vale a pena prosseguir, introduzir na vida dos negócios, introduzir na vida familiar, introduzir na vida pessoal, porque eles funcionam mesmo e produzem um ambiente de confiança. O ambiente de confiança que os nossos políticos tentam criar não é com discursos positivistas. O ambiente de confiança que se pode gerar na nossa sociedade, na vida empresarial, tem a ver com começar a falar a verdade. E tem a ver com começar a falar a verdade, começando pelo nosso primeiro-ministro em primeiro lugar e pelos ministros todos em seguida, porque os exemplos vêm de cima. Então só podemos gerar confiança num país que trabalhe em cima da verdade, que trabalhe em cima da transparência, que trabalhe em cima da honestidade e não da repressão, não da opressão, não do medo. O medo não gera confiança. Então precisamos de começar a introduzir valores que são bíblicos, valores que são cristãos, mas que funcionam na prática e que promovem realmente a verdadeira prosperidade que o nosso país tanto necessita. Então temos aqui este texto bíblico que nos desafia a caminhar neste pleno conhecimento da verdade e só acontece quando nós nos relacionamos com Deus. Porque nós, seres humanos, temos a tendência com uma grande facilidade em fugir, tentar fugir para as mentiras. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo e diz a texto bíblico também que Satanás é o pai da mentira. Então é ele que governa o mundo com base nas mentiras. Já no, o nosso famoso poeta popular, e vocês sabem que eu gosto imenso dele, António Aleixo, ele tem um poema fantástico sobre esta matéria, sobre a mentira e a verdade, que ele dizia: a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E às vezes há pessoas que pensam que isto funciona, que é melhor assim, mas não, temos que falar a verdade na sua totalidade e não só em parte. Falar a verdade em parte é mentir. E realmente o nosso poeta popular deixa-nos essa mensagem tão sadia, tão cristã, tão bíblica até. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, capítulo 1, verso 2 de Tito, ele nos diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o apóstolo Paulo, como sabia que um dos problemas dos cretenses era a mentira, e havia então, inclusive, até poetas daquela época que escreviam sobre este assunto, ele diz, Deus não mente. E esta é uma das grandes verdades bíblicas. Deus não pode mentir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Realmente encontramos nas Escrituras frases fantásticas. E nós vamos ver que aqui este Deus de esperança, este Deus de vida eterna, este Deus que não pode mentir, é um Deus que age e vive na graça. É um Deus que quer trazer a bênção, favor e merecido a cada um de nós, que não merece. E nós vamos ver esta graça de Deus em três momentos, podemos ver em três tempos, na época passada, na época presente e na época futura. Por exemplo, em Tito 2.11, vemos por quanto a graça de Deus se manifestou, portanto estamos a falar de passado, manifestou no passado, salvadora a todos os homens. Então ele ensina-nos que a graça de Deus é uma graça que acontece no passado. Mas também ele nos ensina que a graça de Deus é para o presente, é para o dia de hoje. Deus é aquele Deus que age no dia de hoje. Mas também a graça de Deus, e nós já vimos estes textos ainda há pouco, é a graça de Deus que aponta para uma vida eterna, uma vida futura, aponta-nos para o futuro. Então a graça de Deus é passado, é presente e é futuro. É, no fundo, transversal ao tempo do homem. Deus é um Deus que opera a nosso favor, trabalha em nosso favor, sempre, no passado, no presente e no futuro. E ele é um Deus que não mente. Os cretenses tinham a ideia de que a mentira valia a pena. Portanto, vamos contar aqui umas mentiras porque assim safamos-nos melhor nos negócios. Eu vou dizer ao cliente que já tenho quase a mercadoria pronta, quando na realidade ela só chega daqui a uma semana. E achando que assim estavam a ganhar a confiança do cliente, que se safavam naquele momento. Mas realmente estas mentiras até às vezes quem as mente acredita nelas, infelizmente. Está tão imbuído nesse espírito de mentira que às vezes até acredita. E é necessário percebermos que Deus não mente. Deus não é como nós. Nós temos muitas dificuldades em compreender Deus porque nós muitas vezes fazemos Deus à nossa imagem e semelhança e não o contrário. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não Deus à nossa imagem e semelhança. Então Deus não mente. Deus não é um Deus que joga com os nossos valores. Deus não é um Deus que falha nas suas promessas. Deus não é um Deus que age de uma forma dissimulada para enganar. Não, Deus é um Deus de verdade. Aliás, Jesus Cristo disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto tem a ver com a natureza de Deus. Deus não se pode contrariar a si próprio. Deus não pode pôr em causa a sua própria natureza. Na sua natureza, Deus é a verdade. Por isso, ele não pode mentir. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. E por isso, ele tem de falar sempre a verdade. Ele tem de cumprir as promessas que ele deixou para cada um de nós. Porque ele não mente. É um Deus que não mente. Como é bom quando nós percebemos quem Deus é. Quando nós começamos a confiar em Deus. Infelizmente, as pessoas mentem. Infelizmente, até os líderes religiosos muitas vezes mentem. Infelizmente, muitas vezes, os líderes religiosos são injustos, mas Deus não é. Então, coloquemos os nossos olhos em Deus e não só nos líderes religiosos. É verdade que eles deveriam servir de modelo, como nós já vamos ver aqui nesta carta de Tito. Mas mesmo quando eles falham, nós podemos colocar os nossos olhos em Deus, porque Deus não mente, Deus não falha. O verso 3 ainda desta carta aqui de Tito diz, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus na época própria, na época específica, ele faz uma declaração, ele faz uma proclamação, faz um anúncio, este anúncio do Evangelho que pode então ser trazido a cada um de nós, uma mensagem de esperança para cada um de nós. É que o homem não tem de continuar nesta degradação, nesta mesmíssima coisa, nesta atitude de deixar andar. Não, a situação pode ser transformada. A situação que você está a viver pode ser transformada pela vida de fé, pela mudança de comportamentos, pela atitude diferente que você encara como encara a vida. Isso só pode acontecer quando você integra Deus e os valores de Deus na sua vida. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão poderosa. É por isso que as pessoas que ouvem o nosso programa começam a perceber a palavra de Deus e começam a integrar estas mesmas palavras. na sua vida e a ver a diferença no dia a dia. A palavra de Deus não é um tipo varinha de condão, enfim, uma coisa assim mágica só, que se eu ouvir fico logo bom. Não, temos que praticá-la, pôr em prática aquilo que ouvimos, passar à ação, passar a pô-la e integrá-la na nossa vida. Se você está a ouvir hoje que falar a verdade é importante, você, quando desligar a rádio, não vá começar a mentir e depois dizer: ah, não, mas eu já ouvi a palavra de Deus, estou abençoado, estou em paz, sinto-me em paz. Pois, mas é preciso praticar. É quando nós praticamos a palavra de Deus que ela então faz toda a diferença em nós. Aliás, Jesus disse isso quando estava entre nós. Ele dizia: o homem sábio é aquele que ouve a palavra e põe em prática. Portanto, aquele que ouve só não chega. Aliás, Jesus assemelha esse homem ao néscio, àquele que é tolo, àquele que não tem boas ideias. Porque ele ouve a palavra, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, realmente é uma pessoa que não é assim lá muito certa das ideias. Uma pessoa que sabe o que é correto e não vive dessa forma, está a perder uma ótima oportunidade de ver a sua vida transformada, a sua família transformada, o seu trabalho transformado, os seus negócios transformados. Porque os princípios de Deus funcionam mesmo. Funcionam a sério. E não falham, porque Deus não mente. Deus é aquele Deus que não mente. Não sei se você já reparou que há algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é mentir. É verdade. Há coisas que nós fazemos que Deus não pode fazer. Não é que nós sejamos melhores que Deus, de maneira nenhuma, antes pelo contrário. Há coisas que têm a ver com a natureza de Deus. Não é que Deus não pudesse mentir, mas Ele não se pode contrariar a si mesmo. Então, por isso mesmo, Deus não pode mentir, porque Ele é Deus, porque Ele é quem é. Realmente é interessante ver estes aspectos. Depois vamos seguir aqui para o verso 4. E diz assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A fé aqui é uma fé, diz o apóstolo Paulo, comum. Uma fé que de alguma forma é para todos, não é para alguma elite especial, enfim, altamente treinada. Não, a fé é comum, a fé é para todos. Todos aqueles que se querem aproximar de Deus podem beneficiar da graça, da paz, da fé de Deus. E realmente é um capítulo tremendo. Este texto aqui, vemos como Deus é um Deus que quer chegar a todos. Há algum tempo atrás estava a falar com um senhor que se dizia ateu, e ele dizia: pois eu não tenho essa fé que vocês têm. E foi curioso que ele teve uma atitude muito nobre. Ele teve coragem suficiente para ficar num grupo de estudo bíblico, tempo suficiente para aprender um pouco mais acerca de Deus. Começou a desenvolver a fé. Chegou a um ponto de perceber que afinal ser ateu não fazia já muito sentido. E fazia sentido sim abraçar o cristianismo, abraçar a fé e voltar-se no fundo para Deus. E foi tremendo ver a transformação que Deus tem operado na vida desse homem. É realmente belo perceber quando a pessoa tem a coragem suficiente para confrontar as suas convicções, deixar-se no fundo influenciar por aquilo que é a palavra de Deus e no fundo pôr à prova Deus. Deus, se tu existes, no fundo foi um pouco este desafio que ele deixou, que esse homem deixou: se tu existes, mostra-te. E Deus mostrou-se, como é óbvio, não é? Deus não mente, Deus não se esconde, Deus não tem medo de nós. Muitas vezes nós temos medo de Deus, queremos nos esconder de Deus, achamos que Ele é terrível, mas Deus não é terrível. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de paz, Deus é o nosso Salvador. Nós assim encerramos aqui esta primeira secção que o apóstolo Paulo tem escrita então a Tito. Temos aqui de facto uma primeira secção riquíssima, cheia de pormenores, que nós não temos tempo para, ainda mesmo assim, observar quase cada frase que o apóstolo Paulo tem nos dado, porque cada palavrinha aqui é riquíssima. Mas nós temos de facto que avançar. E o verso 5 vai dar então, como eu disse, é quase central. O verso 5 é o verso-chave desta carta pastoral de Paulo a Tito. E aqui vamos ver que o apóstolo Paulo dá o objetivo, portanto, a razão pela qual Tito tinha sido colocado naquela comunidade. Diz assim: por esta causa, portanto, ele já vai dizer qual a causa, por esta causa te deixei em Creta. Qual é a causa, então, pela qual ele deixou Tito em Creta? É para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, Creta é uma ilha, portanto, uma ilha, a maior ilha do Mediterrâneo, e o apóstolo Paulo deu duas grandes orientações para Tito. A primeira é que ele pusesse em ordem as coisas restantes, ou seja, havia coisas que não estavam ainda em ordem, e a segunda razão era para que ele constituísse presbíteros. Estamos a falar de líderes espirituais, pastores, podemos dizer assim, anciãos. A palavra presbítero, traduzida aqui por presbítero, pode ser sinónimo também de ancião. E já vamos ver mais à frente que o apóstolo Paulo, inclusive, usa o termo sinónimo também de bispos, episcopos, que são aqueles que têm a responsabilidade de supervisão das comunidades. Então ele deveria colocar em Creta, em cada cidade, portanto é uma ilha com várias cidades, em cada cidade constituir presbíteros. É interessante ver aqui que são no plural. Essa ideia de um sacerdote por paróquia, por um lado, não é bíblica. Por outro lado, verificamos que Deus sempre tem dado esta orientação para um grupo, uma equipa pastoral, um grupo de pessoas que lidera a comunidade. Não quer dizer com isto, e esta tem sido a nossa dificuldade do século XX, XXI, pensar que logo que a pessoa está na responsabilidade pastoral, logo tem que ser assalariada pela Igreja. Não necessariamente. Verificamos, de facto, que há muitas pessoas que têm a sua profissão fora e são pastores, cuidam do rebanho. Tem esta preocupação de trazer a palavra de Deus, tem esta preocupação de apascentar as pessoas, cuidar da sua vida espiritual. Isto pode eventualmente haver pessoas assalariadas, portanto pessoas pagas porque dedicam tanto tempo à comunidade, não têm tempo para poder ter o seu sustento fora da comunidade, mas ao mesmo tempo a Bíblia não fecha, não encerra a possibilidade da pessoa ser presbítero tendo o seu sustento fora. Então temos que ter este equilíbrio e ter alguma criatividade para, se calhar, cumprir este propósito maior, que é ter uma equipa pastoral, uma equipa de líderes, de presbíteros, de bispos, a liderar a comunidade. É interessante ver aqui o plural que Paulo deixa com Tito. Mas a tarefa não era fácil. E nós já vamos ver quais são os critérios, o perfil, para se tornar presbítero, para se tornar pastor, para se tornar ancião, para se tornar bispo ou padre, conforme as pessoas que nos estão a ouvir, se são católicas ou protestantes ou evangélicas. Mas nós iremos dedicar tempo cuidadoso para analisar este perfil no próximo programa. Eu espero que você esteja connosco no próximo programa para poder avaliar, de facto, quais são os critérios que a Bíblia nos deixa para que uma pessoa possa ter responsabilidades espirituais. Eu gosto de ver estes textos bíblicos e eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo desse lado aí, através deste som, deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.